Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Rumo Desportivo. Hoje recebemos um clube que está em festa porque vive um dos melhores momentos da sua história. A equipa de futebol sénior masculino do Forjães Sport Clube subiu na semana passada aos campeonatos nacionais, onde não estava há mais de 40 anos. Para nos falar deste feito, para perspectivar o que aí vem e para recordar o passado deste emblema de Pozende, temos dois convidados: o capitão Miguel Fernandes e o presidente Joca Oliveira. Miguel Fernandes, bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo. Neste momento de euforia e de festejos, já é possível racionalizar a subida de divisão ao Campeonato de Portugal?
Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, já dá para perceber, para entender melhor aquilo que acabamos por fazer este ano ao serviço do Forjães. Penso que foi, como toda a gente sabe, foi um feito histórico aquilo que nós fizemos, ao fim de tantos anos, pôr o clube de volta nos nacionais, e estamos todos cientes de que foi um feito extraordinário para o clube.
Sinto que hoje ser jogador de Forjães é diferente do que era na semana passada, tendo em conta a dimensão do feito?
Sim, é diferente. A partir de agora, qualquer jogador de Forjães vai ser diferente. Nós antes sentíamos também o clube, mesmo sem um objetivo conseguido, mas quando acabas por conseguir algo no clube, penso que agora estamos de uma maneira diferente. Precisa vestir a camisola do clube, claro que sim.
Para contextualizar toda esta festa, dizer que o Forjães venceu esta época a Série A do Plano Nacional da Associação de Futebol de Braga e no confronto decisivo, a duas mãos, que valia não só o título como a subida de divisão, derrotou o grupo desportivo de Joana, que tinha ganho a Série B. No primeiro jogo em Famalicão, o Forjães venceu por 2-1, tendo-se registado um empate a um golo em Esposende no estádio Horácio Queiroz. Neste duelo decisivo e curto, porque eram apenas dois jogos em que se decidia tanta coisa, Miguel, o que fez pender a vitória para o vosso lado?
É assim, eu acho que no conjunto das duas mãos, o que fez pender a vitória para nós, acho que foi a maneira como encarámos os dois jogos e a maneira como estivemos sempre em campo. Portanto, tivemos em desvantagem no primeiro jogo, conseguimos sempre manter a estabilidade emocional, que acaba por ser o mais importante, se calhar, nestes jogos. Acabámos por manter a estabilidade emocional, conseguimos dar a volta até na primeira parte, no primeiro jogo, e conseguimos estar coesos, que era uma das coisas mais importantes para não sofrermos o golo do empate. Depois, na segunda mão, nós sabíamos que ia ser um bocadinho mais de emoção, porque sabíamos que em nossa casa os nossos adeptos iam fazer uma festa enorme, ia ser um jogo que nós, pá, nos últimos meses não tivemos nenhum jogo com aquele estrondo da massa associativa, mas penso que tivemos bem, e penso que a palavra, se calhar, que se pode definir os dois jogos foi a coesão e a entreajuda da equipa.
E lá está, pegando nesse aspecto dos adeptos, algo que de facto não tinha acontecido até esta parte final da época, em que voltou a ser permitida a presença de espectadores. Este feito já é especial por si só, mas poder festejar junto dos adeptos esta subida de divisão acabou por ter um sabor ainda mais especial. E pergunto também se durante a semana que antecedeu a segunda mão, saber que iam contar com esse apoio foi também mais um fator de motivação.
Sim, foi uma motivação muito grande, não podemos esconder, foi uma motivação muito grande. Já no jogo da primeira mão tivemos cerca de 100 pessoas no estádio do Joane e apoiaram-nos de início ao fim do jogo. Até estava tempo de chuva nesse jogo e eles tiveram, a maioria do pessoal teve à chuva. E depois no jogo em casa, sim, a nossa motivação era enorme. Aliás, eles no último treino da semana apareceram ao fim de um treino no estádio e mostraram logo o apoio e a motivação que estavam com a equipa. E nós, claro, com os jogadores, às saudades que nós tínhamos de ter adeptos em campo, transportámos essa motivação e essa alegria e essa união que eles nos passaram depois no apoio à equipa.
Temos também connosco nesta entrevista o presidente do Forjães Sport Clube, Joca Oliveira. A verdade é que o título foi conquistado em casa, depois de uma época praticamente sem adeptos. Nesta parte final da temporada foi possível ter no máximo um terço da lotação ocupada. Que importância teve também para o clube alcançar este feito junto das pessoas que, ao fim e ao cabo, estão sempre com o clube e que estiveram durante tanto tempo à espera de um momento como este, que era a subida aos campeonatos nacionais?
Antes de mais, obrigado por termos vindo cá. Os adeptos era a parte mais importante, que eu, quando começou este campeonato, dizia que o futebol amador não tem essência sem os adeptos. E nós a parte que nos deixa mais feliz foi termos podido partilhar este momento único, não é único no clube, mas um momento muito especial com os adeptos. Foi a parte mais bonita da festa e que nos deu uma enorme alegria poder estar com eles poder ver o que realmente os nossos jogadores, a nossa equipa técnica fizeram durante uma época que eles infelizmente iam vendo através das televisões e redes sociais e essas coisas todas, mas a ver ao vivo tem outra essência, tem outro gosto ainda maior, porque foi partilharmos todos juntos, que o clube é de todos, o clube é mais dos adeptos, e pronto, nós com eles, a festejar com eles, foi a parte mais bonita e que me deu uma satisfação muito, muito, muito grande por poder partilhar com eles aqui um momento histórico, um momento bonito na vida dos 54 anos do Forjães.
Um feito alcançado numa época atípica a todos os níveis, pegando apenas na calendarização de jogos do Forjães, entre outubro e novembro a equipa fez 4 partidas. Depois teve um mês e meio parada, regressou em janeiro e fechou um jogo. Veio uma nova vaga da pandemia e o Forjães e o campeonato do Pronacional, em termos gerais, só voltou em maio, estendendo-se até ao final de junho esta temporada. Miguel Fernandes, que implicações é que todo este para-arranca quase constante teve na performance da equipa?
É sempre chato, nunca ninguém se calhar passou por isto, nós também não estávamos à espera de passar por algo assim. É claro que tem sempre os pontos negativos, é sempre fisicamente. Eu costumo dizer, quem sabe jogar à bola, nós tínhamos um lema na nossa equipa, que era: quem é bom, mesmo estando parado muito tempo ou não, quem é bom, e vai continuar a ser bom. A única questão negativa era fisicamente, porque nós tínhamos que fazer coisas muito mais rápido, estar preparados muito mais tempo, fizemos cerca de 2-3 pré-épocas, mas lá está, todos os clubes estavam assim, não havia uns mais beneficiados que outros, toda a gente estava igual. Agora nós conseguimos nos desenrascar bem, se posso falar assim, em termos de físicos e termos de equipa, nós conseguimos trabalhar bem, mas não era o ideal, opa, mas foi o que tinha que ser e acho que nos adaptámos muito bem a isso.
Ao contrário do habitual, o Pronacional só teve 11 jornadas, já que o campeonato foi realizado apenas a uma volta. Isto foi uma decisão tomada a meio da época, por causa da indefinição que acabou por ocorrer devido à pandemia. Num campeonato tão curto, a equipa só perdeu uma vez, empatou outra, mas estes resultados menos positivos foram nas primeiras 5 jornadas. Por isso pergunto, o que é que fez o Forjães ter depois uma parte final de temporada tão positiva, só com vitórias, e também onde esteve naturalmente a base para o sucesso, para que fosse possível operar esta reviravolta, porque o Forjães, a meio deste campeonato, estava no terceiro lugar.
Sim, é verdade, na primeira fase, se podemos dizer assim, tínhamos um empate e uma derrota, mas estávamos dentro daquilo que era o nosso objetivo, que no início da época eram os quatro primeiros que davam lugar ao play-off para depois saber quem era o campeão e quem subia. Nós estávamos dentro dos objetivos. Desde a última retoma, quando foi anunciado que o campeonato ia ser remodelado, que só subia, só uma equipa que tinha hipótese de subir e de disputar o play-off de campeão, pá, nós agarrámos àquilo que faltava jogar, que eram 6 jogos, e nós sabíamos que nesses 6 jogos, com 5 pontos de atraso que tínhamos partido, que tínhamos que ganhar os 6 jogos, que não tínhamos margem de erro. E focámos-nos muito nisso, trabalhámos muito nisso. Acho que a nossa base de sucesso foi de semana a semana, de treino a treino. Tivemos algumas complicações em termos de lesões, é verdade. Depois tivemos aquela situação na secretaria de quando nós passamos para a primeira, faltar 2 jornadas para o fim, atribuindo de novo os 3 pontos ao Domiense na secretaria. Não adianta aqui falar se é justo, se é injusto, mas a verdade é que já não dependíamos só de nós outra vez. Mas mesmo assim, a faltar 2 jornadas, continuámos a trabalhar e a acreditar que era possível ficar em primeiro, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Não há nada a seguir, o Domiense acaba por perder pontos e nós ganhámos, e foi essa uma das coisas que nós desde a retoma dissemos, que temos de fazer o nosso, só fazendo o nosso é que podemos esperar algo positivo, e penso que, opa, que foi espetacular. Ganhámos jogos todos, fomos ganhar inclusive ao campo do João, depois já no play-off. Eles não tinham perdido nenhuma vez, tinham de 7 ou 8 ou 10 vitórias seguidas, nem sei bem, e depois em nossa casa, que também já não perdemos há 3 anos, acho que o Forjan já não perde em casa há cerca de 3 anos, sabíamos que era muito difícil nos vencer em casa, pá, e fizemos isso com o apoio dos nossos adeptos. Penso que foi ainda mais fácil conseguirmos estar motivados e concentrados dentro do campo.
O Forjan estava no Pro Nacional desde 2015, desde que subiu proveniente da primeira divisão da Associação de Futebol de Braga, 12º lugar, 14º, 5º, 8º e novamente 5º lugar na época 19-20, que acabou por ser interrompida por causa da pandemia. Joca Oliveira, esta evolução, este crescendo ano após ano, fazia antever um desfecho como este?
Sim, o Forjan, como tudo na vida, teve uma parte em que começou como um bebê, chegou para o Nacional, uma altura que teve ali 2-3 épocas um bocado difíceis, não é? Para se conseguir manter. Começou depois, há 3-4 anos atrás, começou a ganhar um bocadinho mais de barba, como nós costumamos dizer, começou a crescer, foi crescendo, foi melhorando época após época, apesar de épocas menos bem conseguidas, mas aliás foram bem conseguidas porque nos conseguimos manter no Pro Nacional.
E no início esse era o objetivo, manter na divisão para depois sonhar mais alto?
Sim, sempre foi a política do clube e de toda a gente que esteve a dirigir o clube, sempre foi o Forjan, sempre foi uma equipa que nós não podemos esconder que sempre tivemos sonhos. Nós quando entramos num projeto, seja qual for o projeto, nós queremos sempre ganhar. Acho que qualquer pessoa quer ganhar, qualquer um de nós quer ganhar. E claro que nós fomos crescendo, fomos evoluindo, o clube começou a ganhar outra estabilidade, começou a ganhar outra estrutura, começou a ganhar outros meios que nos permitiram conseguir conciliar tudo no futebol, porque no futebol faz falta tudo, não é só dentro de campo, é tudo uma envolvência, desde a estrutura que está com a equipa sénior, desde todos os pormenores que contam para chegar ao fim e termos sucesso. E o Forjan, ano após ano, foi começando a ficar cada vez mais forte, foi começando a ficar cada vez mais de barba rija, e pronto, chegou a culminar que, se você me perguntasse há 3 anos atrás, ou há 2 anos atrás, quando eu entrei para o Forjan, se ia viver este momento que vivia, dizia-lhe que ia ser difícil, não é? Era a primeira coisa que ele dizia, que ia ser difícil. Nós nunca temos sempre aquela esperança que vamos conseguir, mas sabemos que há sempre muitas dificuldades. Mas pronto, acho que já sentou bem, foi uma coisa grandiosa, e para o Forjan foi mesmo um evoluir, um crescimento muito, muito, muito grande.
O Joca disse que chegou ao clube há 2 anos, no cargo de presidente, porque já tinha ocupado várias funções. Para se ter uma ideia, está no clube há praticamente 25 anos, começou como jogador da formação, teve também outros papéis, como treinador da formação mais tarde, como jogador e naturalmente também como diretor desportivo desde 2019, que é presidente do clube. Para uma pessoa que está tão ligada a este projeto como o Forjães, o que é que significa, e aqui apelo mais ao seu lado emocional, como é que se vive um momento como este para uma pessoa que deu tanto ao clube ou tem dado?
É difícil expressar o que nos vai na alma nestes momentos, é muito, muito difícil. Isto é, sem dúvida, foi dos momentos mais bonitos da minha vida, e foi sem dúvida, e é difícil expressar porque o amor que nós temos ao clube, aquela paixão, aquele tempo que nós damos da nossa vida, é tudo. Eu, se quiser explicar o sentimento que eu e muita gente de Forjães tivemos naquele dia, um combinado, um trabalho, isto não é um trabalho de um ou dois anos, é um trabalho quase de uma vida que nós demos ao clube e estamos sempre a trabalhar em prol do clube, é um trabalho quase de uma vida. Isto é quase que é uma coisa que não há sentimento que nós consigamos expressar, só quem passa por estes e acontece umas coisas destas é que consegue mesmo perceber a realidade mesmo que da coisa grandiosa que para nós foi, e para mim pessoalmente, que daí muito da minha vida ao Forjães Sport Clube, perdi muitos dias da minha vida, muitas horas da minha vida. Isto é um sentimento de uma satisfação, um orgulho, uma alegria muito, muito grande, imensa.
A emoção certamente que é importante, o coração, mas pede-se também naturalmente racionalidade para o que aí vem, que é o regresso aos campeonatos nacionais, agora no Campeonato de Portugal. Recordo que a equipa chegou a estar nos anos 70 na terceira divisão nacional, mas diria que foi uma estadia curta de 3 épocas. Com que pensamento é que encara este novo desafio? Chegar, ver e vencer, ou chegar, ver e manter?
Sei, é uma realidade nova e eu ainda não sei o futuro do Forjães. Eu, como presidente, ainda não sei se vou continuar. É parte que nós estamos aqui e eu continuar, a minha vontade é não continuar, isso é certo. Mas agora, falando um bocado de Forjães, não vou falar no papel de presidente, acho que Forjães tem, com a estrutura que tem, com mantiver a equipa que tem, o mesmo treinador, a mesma, aquela estrutura toda, um retoque aqui ou acolá, acho que Forjães tem capacidade para ir ao CNS e conseguir uma prestação, claro que vai ser sempre para manter, não, Forjães? Neste momento, o que acontece, as pessoas de Forjães também não vão pensar que vai acontecer ao Forjães, o que aconteceu ao Pavidém, porque não é fácil, pode acontecer, não é? Mas é, acho que o primeiro objetivo do Forjães nesta divisão nova vai ser uma realidade em que o Forjães vai andar um bocado a procurar, a ganhar o seu caminho, a trilhar o seu caminho. Vai ser um bocado difícil, mas acredito que com a qualidade que tem e com a qualidade que vai conseguir o plantel, acho que vai conseguir fazer uma boa época. Primeiro de tudo, a manutenção, que é a parte mais importante e é o que os forjanenses, os adeptos, sócios desejam para o Forjém.
Miguel Fernandes, como capitão de equipa e também como um atleta já com experiência de Campeonato de Portugal e de Campeonato Nacional de Séniores ao serviço do Mordeirense, também com uma passagem pela União de Leiria, o que é preciso ter para que a equipa consiga o objetivo mínimo, diria, que é o que acontece com todas as equipas que sobem aos campeonatos nacionais e ao Campeonato de Portugal, neste caso, que é a manutenção?
Assim, eu acho que acima de tudo é a estabilidade da equipa, do clube em si, e acho que o Forjães nisso é exímio, é espetacular a maneira como eles gerem o clube, a direção, as próprias pessoas envolvidas no apoio ao clube. Acho que é o primeiro passo para conseguir triunfar no Campeonato de Portugal. Às vezes a diferença não é assim tão grande quanto isso, em termos de qualidade das equipas. Vemos então, por exemplo, o Pavidém, que o ano passado também subiu do campeonato da Prova Nacional, e este ano fez uma época fantástica no Campeonato de Portugal, e quase com o mesmo plantel da distrital. Às vezes as equipas optam, sabemos, temos que mudar o meio mundo, claro, os esforços são sempre bem-vindos, acrescentar qualidade, mas nós subimos divisão, temos muita qualidade na equipa, mas penso que é isso, é estar o plantel e a equipa estar bem ciente que é um campeonato mais exigente em termos de competitividade, do erro, se calhar aí nota-se mais, quando erras as equipas se calhar aproveitam de maneira diferente e são mais eficazes, mas penso que passa mais pelo, lá está, é o clube, a estabilidade, porque não acho que não sou de apoio de trocar meio mundo e fazer um plantel novo, não, acho que isso não é benéfico para as equipas, e pronto, é isso.
Muitos jogadores nunca tiveram a oportunidade de jogar nos campeonatos nacionais, e há aqui também outro aliciante que é a Taça de Portugal, porque é uma condição obviamente que surge depois da participação num campeonato nacional. Como é que vai ser também o trabalho do Miguel, isto partindo do pressuposto que vai continuar na equipa? Não sei se nos pode adiantar alguma coisa em relação a esse aspecto, até porque a época acabou de terminar e naturalmente que ainda está a ser preparada a nova época. Qual é que vai ser a missão aqui de sensibilizar os atletas menos experientes para esta dimensão a que o Forjães acaba de chegar?
É assim, quanto ao futuro, é assim, nós, como você disse, na época acabou há muito pouco, nós ainda estamos, esta semana ainda estamos a festejar o que foi alcançado, que é para festejar durante algum tempo, foi mesmo muito histórico aquilo que fizemos. Enquanto eu ficar ou não, opa, não sei, também não sei como é que aquilo vai ficar em Forjães, a direção na altura deu a entender que se calhar não ia continuar, opa, ainda não falei, sinceramente não falei com ninguém de lá, mas opa, eu tenciono ficar, se souber essa possibilidade, se souber esse convite, claro que gostava de continuar a fazer história pelo Forjães. E quanto à pergunta de jovens, de subir no Campeonato de Portugal e na Taça de Portugal, é assim, a grande diferença do Campeonato de Portugal e Taça de Portugal é que a Taça de Portugal é uma montra que pode ser sorte e é uma montra que te pode dar algo que podes jogar um ano na distrital e não dar. É uma boa montra, podes apanhar equipas boas, equipas grandes, às vezes é quando muitos jogadores dão um salto e chama a atenção de outras pessoas que não têm que não estão atentas a esses clubes. No Campeonato de Portugal, opa, os jovens têm que perceber que é um campeonato, como eu já disse, é mais competitivo do que da distrital. As equipas trabalham quase todas igual, os plantéis são muito idênticos, são jogos muito competitivos, lá está, às vezes é no pormenor, como eu já disse, que se ganham os jogos. E pronto, para os jovens é trabalhar, porque se querem ser jogador de futebol do Campeonato de Portugal, depois tem a terceira liga que ainda é mais competitiva e eles têm que começar de baixo a trabalhar e a mostrar que têm capacidade para trabalhar e para chegar mais acima.
Fazendo aqui também uma pergunta mais pessoal, o Miguel tem feito este percurso no Forjães com o irmão, o Tico, o José Tiago. Como é que foi viver também estes momentos mais recentes com o irmão, que também tem jogado, tem sido uma parte importante neste percurso, tal como o Miguel, que acaba por ser também o capitão de equipa?
Isso, como é fácil de adivinhar, é espetacular ser campeão com ele. Aliás, houve dois motivos principais que me levaram há 2 anos ir para Forjães. O primeiro foi ir para jogar com o Tico. Ele falou muito, já estava lá no clube, falou muito bem no clube, das pessoas que tinham sede de ganhar alguma coisa, de fazer algo diferente pelo clube, e eu disse, então, olha, pronto, houve a possibilidade, eu disse, então, olha, eu vou para aí porque vamos tentar fazer algo diferente pelo Forjães. No ano passado nós estávamos um bocado focados na Taça até de Braga, estávamos bem no campeonato, mas sabíamos que ia ser difícil chegar aos 2 primeiros lugares, mas na Taça de Braga podíamos e queríamos chegar à final e estávamos bem posicionados para isso. E o outro motivo foi, pronto, falei com o treinador na altura, opa, e eu não conhecia o Carlos Viana como treinador, e ele falou para ir para Forjães e, opa, e eu senti muita vontade de trabalhar com ele, e esses dois motivos foram os que me levaram a ir para lá. E quando eu cheguei lá, eu disse ao Tico, agora que eu estou aqui, vamos ter que fazer alguma coisa diferente, vamos ter que ganhar um troféu juntos, ser campeões aqui pelo Forjães. E este ano, à medida que fomos avançando, as coisas estavam aí bem encaminhadas e nós falávamos, é claro que falávamos e dissemos que este ano íamos levantar a taça os dois, e no final do jogo do Joano levantámos os dois a taça, porque ele também é um dos capitães da equipa. Opa, e foi fantástico, a minha mãe ficou toda contente, os meus pais também, os meus pais ficaram todos contentes, e eu também, e foi algo bonito num clube que nos acarinhou muito bem e que nos trata muito bem aos dois.
Sentem que são uma espécie de figuras já populares em Forjães, porque estamos a falar de um clube que não é o clube do concelho, digamos assim, porque existe o Esposende, mas a verdade é que o Forjães, neste momento, é o clube do concelho que está num patamar superior, num patamar mais alto, em relação aos outros clubes que existem.
Sim, é verdade, neste momento o Forjães é o clube mais bem cotado desportivamente no concelho de Esposende, e isso mostra a força que os adeptos têm pelo Forjães. É uma vila cerca de com 3 mil ou 4 mil habitantes. E ser neste momento o maior representante de futebol do concelho, acho que os sujanenses estão todos orgulhosos disso, e se calhar se eu for lá agora, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, alguém num canto vai estar ainda a festejar a subida de divisão. É claro que para nós marca-nos muito, porque está na história do clube. Aliás, nós, eu falo do Tico, como toda a equipa está muito orgulhosa e focada naquilo que fizemos. Nós tínhamos o nosso mister escreveu uma, no início da época, escreveu, nós temos lá o quadro das nossas táticas, e ele escreveu lá a marcador que este ano vamos fazer história, e ele meteu lá no quadro fazer história, aquela frase, pandemia, sem pandemia, em confinamento ou não, aquela frase nunca saiu ali do quadro, desinfetava-se tudo, menos aquele quadro que foi ali escrito aquilo, e a verdade é que à medida que o tempo foi passando, nós estávamos mais focados em olhar para ali e dizer assim, não, nós estamos muito perto de fazer história, e acabámos por fazer história, e agora os janenses podem estar orgulhosos que neste momento são o maior clube do concelho.
Joca Oliveira, já falaremos dessa questão que há pouco abordava das eleições que estão marcadas para o dia 11 de julho. Os mandatos da direção do Forjães têm a periodicidade apenas de um ano, daí que no final de cada época seja necessário haver sempre eleições. Mas antes de falarmos disso, é importante também relevar aquilo que aconteceu com os escalões de formação, que aos poucos vão voltando, dependendo também daquilo que são as possibilidades de cada clube. Neste modo, como é que o Forjães está a encarar esta retoma das camadas jovens?
Sim, agora, aliás, agora nós retoma, isto nós temos que voltar à normalidade, os clubes têm que, para o que nós já vivemos, acho que já chega, como o mundo, o país viveu, em termos de futebol, em termos de tudo, tudo que envolve o país, seja a cultura, seja o que for, acho que temos que voltar à normalidade. Acho que os clubes, como o Forjães, vai ter que voltar a ter as camadas jovens, vai ter que voltar a ter vida no seu estádio, porque isso também é parte, a essência do clube, a formação, os miúdos, tudo faz falta, tudo faz sentido, e pronto, e o Forjães também, como todos os outros, vai querer que volte tudo à normalidade e que volte tudo como estava aqui há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, não é?
Mas nesta parte final da temporada, o Forjães regressou em termos de escolha de formação? Optou
não,
por não
Forjães,
fazer?
Optámos por não fazer porque achávamos que por um mês e pouco, nós, pá, foi a parte, assim, Forjães também, na altura, foi um clube que sempre achava, nós achávamos que até mesmo campeonato de sénior, se calhar não havia de ter recomeçado, quando recomeçou, porque não estavam as condições todas asseguradas, ou sempre aquela incerteza do medo, pronto, e nós ficámos assim um bocado com receio de começar com a formação, e ia ter que haver muita, muita logística, tínhamos que fazer exames médicos outra vez, a meados da próxima época tinha que se fazer outra vez exames médicos, era assim um contexto de muitas coisas com que nós, pá, optámos por um mês, as crianças, mais mês, menos mês, pá, as que compreendem, ficaram um bocado mais paradas, infelizmente, mas agora vai voltar tudo à normalidade e eles vão voltar, de certeza, ao Forjões Sport Clube.
Com esse regresso dos escalões de formação e com a exigência de uma equipa sénior nos campeonatos nacionais, a nível infraestrutural e também estrutural do próprio clube, até em termos diretivos, haverá necessidade, ainda não sabemos se o Joca continuará como presidente, de fazer alguma reformulação para poder abarcar todas estas dimensões, porque uma coisa é ter só a equipa sénior a treinar e numa divisão referente na Associação de Futebol de Braga, ao Prodo Nacional, agora é ter todos os escalões de formação em campo a treinar e também com uma exigência que é diferente necessariamente da equipa sénior estar a treinar para ao fim de semana e às vezes a meio da semana competir num campeonato de Portugal.
Sim, é parte também que, certeza que o Forjães para a próxima época tem que treinar 4 vezes por semana, nós só temos um estádio, e se voltarmos a ter os escalões todos de formação…
Até agora treinava 3 vezes.
Treinávamos 3 vezes, exato. Agora, sem dúvida que tem que treinar 4 vezes, sem dúvida que é um problema em termos de infraestruturas, nós só temos aquele estádio, felizmente, mas é nosso, temos o que podemos, é nosso, é do clube. Vai ter que ser muito bem planeada, horários de treinos, houver júnior, juvenis, iniciados, as escolinhas todas, vamos ter que agilizar, vai ter que ser uma ginástica muito, muito grande para se conseguir ter, e acho que quem tiver vai conseguir, de uma maneira ou de outra vamos ter que se conseguir, porque toda a vida se conseguiu, não é por mais um dia ou outro que não se vai conseguir, acho que vai, quem tiver lá, o Joca, ou não sendo o Joca, vamos conseguir agilizar tudo, vamos conseguir fazer tudo como deve ser para mantermos os escalões e manter toda a formação, Forjém.
Voltando então à questão que há pouco já levantou das eleições, disse há pouco que não tinha propriamente vontade de continuar como presidente, porque é que ao fim de 2 anos como presidente, mas já com uma ligação vasta ao clube em termos temporais, tem esse pensamento nesta altura, ainda para mais numa altura em que o clube vive, se não o melhor, sim, um dos melhores momentos da sua história.
É verdade, eu sempre disse que atrasada há dois anos quando iniciamos, que ia fazer um ano como presidente, porque ia haver um vazio diretivo, juntámos um grupo de amigos e pronto, vamos assumir o Forjães, que ia voltar a outro vazio diretivo, ia ser outro, mais um problema, que é o que se arrasta em Forjães ano após ano, toda a vida foi em 54 anos de história, foi quase sempre um dos problemas de ano após ano. O Joca viveu dos momentos, o Forjães viveu momentos muito bonitos, o Joca como presidente viveu dos momentos, para mim, o mais bonito do Forjães, foi para mim, mas às vezes o coração também tem que pensar um bocado com a razão também, porque já são muitos anos ligados ao Forjães, muitos anos que o projeto a nível pessoal tive que os pôr de lado, ou muitos outros projetos familiares, pessoais, como estava aqui a referir agora, foram postos de lado, e achava que estava num momento importante da minha vida que tinha que fazer outras coisas, pá. E eu sempre disse, não foi de agora por termos sido campeões, sempre disse que ao fim deste ano eu saía do Forjães. Agora eu quero a minha vontade é essa, é sair, deixar o clube bem, sair pela melhor porta possível, deixar o clube sair, mas eu não posso me comprometer e dizer assim, não, eu desta água não beberei, eu até posso continuar a ser o presidente de Forjães, mas neste momento vai ser difícil de continuar a ser o presidente de Forjães. Eu sou uma pessoa que também tem que pensar muito naquilo que dizemos, não é dizer, ah não, 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 depois chegar ao fim, voltar atrás, não, eu não sou desse, nem também gosto de dizer que não vou ser o presidente de Forjães para as pessoas me andarem comigo ao colo, não, também não gosto disso, eu gosto de ser... Tenho as minhas ideias, sou uma pessoa muito frontal, tenho as minhas ideias, sou muito convicto das minhas ideias, depois sou uma pessoa de palavra. Eu sou uma pessoa de palavra porque eu prometi às pessoas importantes da minha família que eu ia, no fim deste ano, do segundo mandato, que aliás eu era só um, já fiz mais um, em uma altura muito difícil, E continuei, não é? E agora, como prometi a sua da minha família, se calhar vai ser difícil eu continuar no Fogenho.
Mas imagine este cenário. Há pouco falou do histórico de vazio diretivo, digamos assim, do Fogenho. Se ninguém se candidatar à presidência do clube, o Joca poderá eventualmente cobrir essa falha e continuar como presidente, ou seja, mesmo que não haja essa vontade, para bem do clube poderá tomar essa decisão?
É assim, é como eu lhe digo, não posso dizer esta água não beberei, porque não vai ser muito fácil. Acho que a freguesia de Forjães tem sócios, a freguesia, a vila, tem ali um tesouro que é o Forjães Sport Clube. Forjães Sport Clube, acho que neste momento é das coisas mais importantes que Forjães tem, sem dúvida alguma, é uma instituição que por este Minho, por este Norte, quase toda a gente conhece, não é quase toda a gente, mas muita aqui da nossa zona, o Minho, conhece toda a gente de Forjães. Forjães tem um nome já muito, muito, muito bem visto, e acho que agora era o momento dos sócios se unirem e aparecerem mais às assembleias, aparecerem mais para resolver os problemas do clube, que não pode estar sempre a pensar que eles estão lá, mas se não vier ninguém eles continuam. Não vai ser, mesmo assim não vai ser muito fácil. Vai ser fácil porque eu tenho a minha vida pessoal, particular, minha vida profissional, que também me deixa, rouba muito tempo, e pronto, pá, a minha decisão é mesmo esta, a minha decisão é esta, de não a mantê-la, mesmo assim, é como lhe digo, não posso estar a dizer não, não, é redutivamente não, não, não. Às vezes até pode ser daqui a uma semana ou daqui a duas que volto, pronto, vou continuar no Forjães, mas não vai ser muito fácil, não vai ser muito fácil. Vamos ver o que é que vai dar as próximas eleições, vamos ver se aparece uma lista, vamos ver
para,
o que é que...
Para já não há nenhuma movimentação nesse sentido, de algum não, sócio?
Não, para já que eu saiba, não, ainda não vi nenhuma movimentação, mas gostava de ver mesmo, gostava mesmo do fundo do coração que aparecesse alguém. Acho que à vontade, alguns diretores que estiveram comigo de continuar nas mesmas funções que tiveram, no qual eu fico muito, muito feliz que continuem, e agora espero é que apareça alguém para encabeçar e para assumir o Forjães.
Joca Oliveira, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo, agradeço também a participação do capitão de equipa, Miguel Fernandes, que ao serviço do Forjães Sport Clube conseguiu a subida de divisão ao Campeonato de Portugal. Há mais de 40 anos que o Forjães Sport Clube, um emblema do concelho de Esposende, não estava nos campeonatos nacionais. Forjães foi então o clube em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos numa próxima oportunidade para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.